O deserto do Saara, no norte da África, e a Amazônia, na América do Sul, estão mais próximos do que os 5 mil quilômetros que separam as duas regiões. Cerca de 70% da chuva que cai na Amazônia é provocada por um fenômeno de condensação em que partículas de poeira do deserto do Saara cruzam o Oceano Atlântico formando precipitações. O professor Tomás Ferreira Domingues, do Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP em Ribeirão Preto, disse que isso só reforça o quanto é importante a preservação do meio ambiente em todo o mundo. Professor, por que o deserto do Saara influencia no regime de chuvas da Amazônia?
Essa pergunta é muito interessante porque mostra como globalizado é o nosso mundo quando a gente pensa em ecologia. A quantidade de chuva que cai na região amazônica é um tópico que interessa os cientistas fazem muitas décadas, né? Entender como essa quantidade enorme de chuva que cai na floresta. E uma das coisas que leva à formação de chuva é partículas que estão dispersas na atmosfera que servem como um ponto onde o vapor de água se condensa, possibilitando a formação das gotículas que se unem em gotas maiores e caem na forma de chuva, né? E essas partículas da atmosfera, como chove muito na Amazônia, entende-se que a atmosfera lá é muito limpa. E o que traz essa dificuldade de se entender de como essa quantidade grande de chuva se forma lá. Estudos recentes têm mostrado que a participação de poeira que vem do deserto do Saara e é transportado em altitudes elevadas na atmosfera, acabam vindo em direção da região amazônica, favorecendo esses pontos onde o vapor d'água se torna gota e cai sob forma de chuva na floresta. Essa ligação do Saara com a Amazônia.
E como que o deserto cria essas precipitações, mesmo a mais de 5 mil quilômetros de distância?
Pois é, né? É impressionante como, numa distância tão grande, exista uma ligação fundamental entre esses duas regiões, né? O deserto Saara, nos últimos 15 mil anos, ele tem essa forma de uma região muito árida, né, com muito pouca precipitação, em que a vegetação que existia lá anteriormente foi se perdendo com o tempo até a instalação desse deserto, né? E como é uma área muito quente, a circulação atmosférica acaba gerando ventos muito fortes. E esses ventos na região do Saara acabam fazendo essa poeira da superfície a ser transportada para alturas consideráveis na atmosfera. E porque a atmosfera circula, se espalha pelo mundo inteiro, uma parte dela acaba vindo bem na direção da região amazônica. Então o deserto acaba fornecendo essa poeira que está lá no chão do Saara, pelo transporte de ventos da atmosfera, acaba vindo para a região amazônica. E a poeira traz junto, além dessas partículas que servem para a formação de chuva, traz muitos nutrientes que fertilizam a floresta amazônica, propiciando essa riqueza enorme de organismos que habita a região.
É, isso nos faz lembrar de preservação do meio ambiente, né? E você acha que a preservação do deserto também influencia na Amazônia?
É, preservação é a palavra de ordem do momento, né? Do nosso estado contemporâneo, porque a gente entende que a floresta vale muito mais em pé do que cortada, né? A saúde da floresta é fundamental, é um patrimônio que a gente tem, a gente é muito feliz em ter esse patrimônio, e ele vale muito mais em pé do que com alternativas como plantações ou pastagem para criar gado, né? Os serviços que a floresta fornece são muito melhores, muito mais valiosos do que essas opções alternativas, né? E a conservação do deserto do Saara é importante, lógico, para manter a floresta na forma que ela é hoje, porque, como a gente já disse, ela serve como um liga e desliga da chuva, né? E também nutrindo a floresta com nutrientes. Mas não tem muito distúrbio no deserto do Saara causado por ações humanas, porque, lógico, é uma região muito inóspita, né? Então, não, que eu saiba, não existem ações para que se conserve o deserto do modo que ele está hoje. Eu acho que para a população local lá do deserto seria melhor se chovesse mais lá, e talvez isso acarretaria uma menor chuva na Amazônia. Mas é, como as dimensões desse ecossistema são muito grandes, qualquer ação humana para alterar o deserto, eu acho que seria muito pequena no momento para alterar o funcionamento da Amazônia.
Nós ouvimos Tomás Ferreira Domingues, do Departamento de Biologia, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da USP em Ribeirão Preto. Vitória Junqueira, da Rádio USP Ribeirão.